Está no ar mais um Comex Cast,
o podcast do Comex Blog.
Patrocinado pela Mainô Sistemas e apresentado por Carlos Araújo.
Comex Cast.
Fala, empresário importador, tudo bem? Esse é mais um episódio do Comex Cast, o podcast que fala dos bastidores do comércio exterior. Aqui nós simplificamos a sua vida na importação e na exportação. Nossos conteúdos são práticos, diretos, testados em centenas de empresas. Não tem enrolação, tem apenas o mundo real. E o tema de hoje foi escolhido também a partir de algumas perguntas que eu recebo todos os dias, via direct, via e-mail, que é: por que eu devo me tornar um importador? Essa pergunta pode parecer óbvia, afinal de contas, todos hoje em dia querem participar dessa festa chamada importação. Mas ela tem vantagens e desvantagens, o que exige aprendizado e investimento de tempo e de recursos materiais, financeiros. E nesse conteúdo de hoje nós vamos te falar tudo para você, ao fim, chegar e decidir a sua vida na importação. Fica comigo até o fim, que ele vai ser muito legal. Muito bem, para quem quer se tornar um importador, já vende num e-commerce, já vende no Mercado Livre, vende como pessoa física, o que não pode ser importador na pessoa física e quer se formalizar, a grande pergunta é: como é que eu me torno um importador? Só ter uma empresa? Eu quero me formalizar, eu quero fazer a coisa correta. Então, a primeira coisa que a gente tem que te falar é: quais são os desafios dessa operação? Primeiro, você precisa ter uma empresa. No Brasil, a importação por pessoa física só é permitida para situações bem específicas, dentre elas para uso e consumo, dentre elas para coleção. Você não pode importar para distribuir sendo pessoa física. Se você quiser fazer distribuição, comércio ou varejo, você precisa ter um CNPJ. Qualquer modalidade tributária que você escolha vai valer. Pode ser até um MEI. Eu já tenho outros conteúdos no YouTube, no blog, também no podcast, falando das vantagens e desvantagens de ser um microempreendedor. Um microempreendedor individual. Mas esse não é o nosso bate-papo aqui. O nosso bate-papo aqui é que você pode ser um importador também sendo MEI. Então, primeira regra é: tenha um CNPJ. Para fazer importação empresarial, só por um CNPJ. Segunda coisa é: você vai precisar ter um radar. Vai ter uma habilitação na Receita Federal para ser importador e exportador. Você, estando em começo de jornada, tem uma modalidade lá específica para você, que é limitada 50 mil dólares. Você vai entrar no portal único, vai fazer a sua solicitação, em 4 cliques a sua habilitação sai, basta que você tenha um ECPF da sua empresa e você vai sair habilitado, sem complicação, sem subir nenhum documento. Eu tenho no comexblog.com.br um artigo explicando em detalhes como isso acontece. Terceiro ponto que você tem que levar em conta na sua importação empresarial: a carga tributária é alta, paga-se muito imposto. Não há no Brasil como fazer importação sem pagar tributos. Eu recebo algumas mensagens aqui em que a pessoa diz: ah, eu fazia essas operações por pessoa física ou pela remessa simplificada e pagava 80%, está muito caro, tem como eu diminuir? E a minha resposta direta é: não tem. Importar no Brasil é pagar tributo. Essa brincadeira fica em torno de 80% a 90% na maioria das operações. E eu já falo imediatamente: coloca 100% do preço original em dólar. Deu lucro, deu bom, pisa no acelerador. Deu ruim, não consegue ter o mesmo preço que estão fazendo aqui, descarta esse mercado. Por quê? Porque ele tem inúmeras particularidades para essa operação. Então, seu negócio não pode ser pautado em economizar tributos. Não há como economizar tributos. Principalmente se você estiver fazendo pequenas operações que não vão ser compensadas por qualquer outro benefício que você tenha. Quarto ponto: ela é complexa. Então já saiba que a sua curva de aprendizado vai ser alta. E o que, que vai acontecer? Você vai ter que mergulhar nesse projeto. Ninguém vai fazer isso para você. Não existe atalho. Não existe uma situação simples de você fazer. Importar tem a sua complexidade. Agora, tem um modelo. Tem uma forma de você fazer isso. Basta você sentar na cadeira, estudar e fazer a coisa de acordo com um programa, de acordo com um modelo, de acordo com um cronograma que existe por aí. Tem muitas licenças e tem muitos documentos. A depender do tipo de produto, você pode ter até 2 ou 3 órgãos envolvidos. E nem sempre esse é um mercado para quem está começando. Eu já tenho outros conteúdos, inclusive o podcast de número 102, eu falei sobre a importação de produtos regulados pela Anvisa. Você já começa a brincadeira com R$30 mil. Uma operação, a sua primeira importação vai te custar uns R$300 mil. Isso é para quem está começando? Eu entendo que não. Assim, começando tem pouco capital. Eu entendo que não. Então você tem que levar isso em consideração. Agora, não é proibido fazer. Vai depender do ramo que você atua. Trabalha com distribuição, mercado de brinquedos, de cosméticos, já conhece como é que isso funciona? Então a importação vai ser excelente para você. Requer também um controle rígido de tempo em processo. Eu falo inúmeras vezes, comércio exterior é controle de tempo e processo. Você tem que fazer a coisa no menor tempo possível e tem que cuidar de todas as etapas. Se você não fizer isso, tem que contratar alguém para fazer para você. Mas não dá para ter um atalho e pular etapas. Não tem como fazer isso. Você vai ter que fazer o que todo mundo faz. E se você errar? Tem multa para qualquer erro. Não existe uma situação que toleram erros. Não existe tolerâncias aos erros, por qualquer que seja. Errou, saiba que vai te custar no bolso. Muitas vezes vai ser impossível de você acertar esse erro e vai perder a sua carga. E muitas vezes, além de perder a sua carga, vai também perder, vai ter uma multa adicional. É absurdo isso, mas é assim que funciona. Então esses são os desafios. E tem mais, outros riscos que você tem que levar em consideração. O custo. Vai conseguir chegar com um custo acessível? Você vai ter que se tornar um expert em planilha de custos. A variação cambial. Numa semana o dólar está a 6. Na outra semana o dólar está a 5,20. Quando você pagou, estava 6. Quando chegou aqui, estava 5,20. Ou quando você fechou o câmbio, estava 5,15. Quando você foi registrar a DI, está 5,90. Isso você tem que colocar na sua conta. Sabe, uma variação cambial tem que fazer parte do seu planejamento. Logística mal planejada. Eu precisava que esse processo chegasse muito rápido logo. Não dá para vir marítimo. Ah, eu quero que essa operação tenha um preço acessível na logística. Não dá para ser aéreo. Você vai ter que fazer o LCL, a carga consolidada. Cuidado com a carga consolidada, porque você pode ter problemas com armazenagem. Já falei isso em outros conteúdos. Tem que planejar muito bem. Então, uma logística mal planejada vai afetar diretamente o seu bolso. E ainda, o mercado pode não aceitar o seu produto. Você comprou o produto numa onda, numa moda, e quando você colocou ele para vender, essa moda já acabou, está no fim. Por quê? Porque leva uns 60 dias, no mínimo, para sua mercadoria estar disponível para ser colocada à venda. Você suporta esse prazo? E esse tempo até a mercadoria chegar, você tem outros produtos para vender? Você já colocou novos pedidos para nunca ter quebra de estoque? Esse tipo de situação precisa ser levado em conta. É por isso que são os desafios da importação. Você tem que entender como é que cada uma dessas etapas funcionam. Para quê? Para você tirar a vantagem, o melhor de comprar no exterior e vender com lucro aqui. Por quê? Porque dá para vender com lucro, sim. Às vezes, vezes 2, vezes 3, eu já falei isso em outros conteúdos. Mas você tem que entender quais são os desafios, se preparar para cada um desses desafios, ter um apoio operacional, um apoio consultivo de quem já fez isso. A gente aqui entrega inúmeros conteúdos gratuitos para te ajudar. E se você precisar de algum especialista, entenda que você vai ter que contratar esse especialista para te ajudar a não errar, porque o erro custa muito caro. Bem, Antes de continuar, eu queria falar aqui de uma empresa que tem apoiado esse nosso projeto, que é a Mainô. A Mainô é uma startup que oferece um sistema de gestão em nuvens, especializado nas operações de importação, exportação e distribuição de mercadoria, com emissão e monitoramento de notas fiscais, controle de estoques, emissão de boleto e SPED fiscal. Se você quiser conhecer como funciona esse sistema, faça um teste gratuito. E o melhor, tem um cupom exclusivo aqui do Comex Blog. Acesse www.comexblog.com.br/Mainô. Mainô se escreve M-A-I-N-O. Que você vai se cadastrar para um teste, vai conhecer a ferramenta e, se entender que ela é para você, vai ter uma condição especial a partir deste cupom que eu estou te oferecendo. Eu vou deixar aqui no link da descrição deste podcast este endereço para você acessar e se cadastrar. É uma ferramenta que vai te ajudar muito e ela é especializada em empresas de diversos segmentos. Bem, a gente falou até agora dos desafios. E quais são as vantagens? Afinal de contas, o Brasil tem 40 mil importadores e exportadores. Essas empresas estão importando, estão lucrando. Você pode participar dessa festa também. E quais são as vantagens, você está me perguntando? Melhores preços de produtos e matérias-primas. A China é muito barato. Mesmo com toda essa complexidade, você ainda vai encontrar ótimas oportunidades em qualquer que seja o mecanismo de pesquisa. Comece pelo Alibaba, procure também no Made in China, procure também no Global Source, que você vai encontrar oportunidades e preços fantásticos. Tem também a diversificação dos mix de produtos. Às vezes você tem 2, 3, 5 linhas de produtos e quando você chega no Alibaba, você vai encontrar centenas. Vai ser difícil até de você escolher o que vai ser mais importante. Essa diversificação é importante para o seu negócio. Acesso a tecnologias de ponta, coisa que você não viu, não tem no mercado, que lá fora, que na China, já é acessível. Fornecedores melhores, que te tornam mais competitivos. E com isso você vai ter produtos acessíveis, preços acessíveis, questões que você não vê no mercado interno, que ainda não foram desenvolvidas. E também a inovação contínua. Toda semana eu vejo produtos novos em fornecedores chineses. Eu entro no Alibaba e fico pesquisando das diversas linhas e produtos e ramos que os meus clientes fazem. E eu vou lá e fico pesquisando. E você vê preço, você vê informações detalhadas, você consegue conversar com o fornecedor, ele te informa quantidade mínima, quanto cabe no container, o que aquele produto faz de diferente de outro que você já está acostumado. Enfim, nunca para. E o mercado é assim, o seu consumidor é assim, nós somos assim. A gente está em busca de inovação a todo momento. E isso a importação vai te trazer. Por quê? Porque às vezes o mercado interno não está tão ativo ou tão inovador em determinados ramos, em determinados segmentos, como os mercados internacionais. E não há como a gente falar hoje em distribuição, seja qualquer que for o segmento, sem falar em importação da China. Sem falar em importação. E a China, porque oferece inúmeras oportunidades e também oferece inúmeros fornecedores e preços acessíveis. Mesmo com todos esses desafios que a gente falou até agora, preço, câmbio, variação cambial, logística, complexidade, carga tributária, ainda assim pode fazer sentido para o seu negócio. Ainda assim pode fazer sentido para o seu ramo. E aí a pergunta que eu vou te fazer, você quer ficar de fora? Porque não existe atalho. Não existe coisa simples. O que existe é um modelo a seguir. Você desenvolve o seu modelo. Se você precisar de apoio, você contrata um especialista para te ajudar neste modelo. Mas ficar de fora não há como. O fato de levar 60 dias, o fato de levar, de ter uma variação cambial, não pode ser um problema para o seu negócio. Por quê? Porque o seu concorrente está fazendo o melhor e está colocando produtos que você não tem na sua prateleira, seja prateleira no mercado físico, seja prateleira no mercado online. Então você tem que pensar nessas vantagens e decidir se você quer participar do processo agora ou não. E existem alguns mitos também que eu preciso falar. Nem sempre é um bom negócio importar. Por quê? Porque às vezes você está concorrendo com alguém que é desleal, alguém que não está pagando a mesma carga tributária que você, ou mais, alguém que está comprando numa quantidade tão grande que consegue preços melhores do que os seus. E aí, ele não está economizando no tributo, mas ele está fazendo o quê? Ele está tendo melhores preços na fonte. Enquanto você vai lá e compra um pallet, dois pallets, ele vai lá e compra dois containers, três, cinco containers. Logo, o preço dele vai ser mais barato. E também, pela essa quantidade que ele está comprando, ele consegue diluir todas as outras despesas no custo unitário do produto, coisa que você não consegue fazer. Você fala, ué, você não disse que a carga tributária é igual para todo mundo? Sim, mas há despesas fixas no seu processo que quanto mais você comprar, mais barato o seu custo unitário vai ficar. Também, você tem que avaliar que no mercado local você pode comprar uma quantidade menor, que nem sempre o fornecedor no exterior aceita. E isso, em determinado momento, pode ser a sua única saída. Eu não tenho capital para investir na importação, então eu vou aqui e compro de um fornecedor em São Paulo, sabendo que ele importou e que ele está te vendendo com uma margem de lucro, que pode chegar a 2 ou a 3. Você pode negociar com esse fornecedor local formas de pagamentos mais vantajosas, enquanto na China 100% das coisas são antecipadas, a carga só sai de lá se já estiver com tudo pago. Aqui, a depender do seu padrão, do seu score e do tempo que você compra desse fornecedor, você pode pagar em 30, 60, até 90 dias. Então isso você tem que colocar na balança. E os empresários colocam isso na balança. Tem empresas que importam, tem empresas que só vendem, que distribuem, comprando do mercado local. E uma parcela das empresas estão importando determinados segmentos, comprando outros e fazendo um mix. E um último mito que você tem que levar em consideração é que você vai aprender isso rápido. Não, tem uma curva de aprendizado. Você vai levar algum tempo e vai precisar se dedicar a isso. Tem que se dedicar a este processo. Por quê? Porque se fizer errado, vai ter multa, vai ter custos adicionais. Então, fique atento a isso, que essa curva de aprendizado tem que passar pelo seu processo. Você vai ter que aprender a fazer as coisas, não botar a mão na massa lá no campo, na ponta, fazendo desembaraço, não. Mas saber como é que as coisas funcionam e preparar internamente a sua organização para se adaptar a esse novo processo que é a importação. Beleza? Esse foi mais um episódio do ComexCast, o podcast que fala dos bastidores do comércio exterior. Se você está com muitas prioridades, mas não quer abrir mão de um conteúdo exclusivo na importação ou na exportação, então eu te convido a assinar o ComexCast, para você se manter atualizado enquanto caminha, corre na esteira ou dirige até o trabalho. Nós estamos nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Deezer, Google Cash, Apple e várias outras. A gente tem conteúdo toda semana que você não pode perder. E se você tiver alguma dúvida, quiser me fazer alguma pergunta, me manda um direct lá no Instagram, no @comexblog. E um último convite. Você já conhece os nossos materiais gratuitos? São vários conteúdos reveladores que vão te ajudar a chegar num próximo nível. Conteúdos que foram testados em empresas reais e que já ajudaram a centenas de empresas. Quer ter acesso a esse material? Então acesse www.comexblog.com.br/materiais, no plural. É 100% gratuito. Beleza? Eu fico por aqui e até um próximo conteúdo. Até mais!
Você ouviu o ComexCast, o podcast do Comex Blog, com Carlos Araújo. Oferecimento comexblog.com.br e mainô.com.br. ComexCast.